Talking Songs. Três amigos, seis músicas, um podcast.
Sejam bem-vindos ao 8º episódio do podcast Talking Songs. Depois de um hiato algo prolongado, estamos de volta. Olá Jorge e olá Nuno.
Olá rapazes.
Olá Jorge.
Depois de um episódio em que falámos do verão, passámos o verão e praticamente o outono todo.
Diretamente para o inverno.
Sem nos reencontrarmos, hoje não vamos fazer um episódio especial sobre o inverno, mas certamente vamos mostrar aí mais umas coisinhas uns aos outros. Quem é que ousa partilhar primeiro?
Posso começar eu. Faz hoje, trago-vos temas... Vou-vos trazer dois temas de bandas galesas e começo provavelmente com uma das mais emblemáticas, um dos grupos mais emblemáticos dessas paragens. Falo-vos, obviamente, dos Gorkies. Trago-vos um tema do primeiro álbum, creio que é o primeiro álbum dos Gorkies, intitulado Tatai, de 1994. É um original absolutamente maravilhoso dos Gorkies, intitulado O Caroline 2. É um tema, não é perfeito porque é bastante curto, e a versão que eu vos trago é gravada para um documentário do início dos anos 2000 e tem um convidado muito especial que vocês já vão ver, até porque eu sugiro que vejamos essa atuação no YouTube, porque este álbum dos Gorkies não está no Spotify, e então fiquem com este extraordinário O Caroline 2.
Muito da letra desta canção.
Sabes que eu sei esta letra de cor.
Na minha
cabeça eu canto esta música de todas. Eu sei esta letra de trás para a frente e de frente para trás. Eu não sei exatamente o que é que estou a dizer, mas.
Não te sabia conhecedor de gaélico.
Nem eu. É um dialeto qualquer que eu canto na minha cabeça. E pronto, tento reproduzir ao máximo, pelo menos, os sons que eu que eu ouço o Eros Child a cantar. Obviamente que não sei a letra, mas estou-te a dizer que canto muitas vezes esta música. E não é nenhuma cover.
Pois eu ia jurar que era uma cover, porque a música foi escrita pelo o Robert E. Wyatt.
Top Machine.
Por isso, ia jurar que era uma cover.
Eles fazem uma cover no Tatai. Eu julgo que é assim que se diz, porque também não sei exatamente.
Sim, penso que sim, mas é o segundo álbum. O primeiro é o Pátio.
Eu não sei se o Pátio é exatamente um álbum. Eu não tenho.
Não é o Pátio Song, é mesmo o Pátio.
Eu sei. Eu não tenho este álbum. Tive-o há muitos anos, pá, quando saquei, já não sei se do Napster ou já não sei exatamente o que é que eu usava na altura. Eu tive este álbum gravado, mas há de ter ficado perdido num disco duro qualquer. E já há muito tempo que não o consigo apanhar. Aliás, era uma das coisas que eu te queria pedir.
Posso-te arranjar, mas não tenho este álbum.
Os teus connections, tentares arranjar este álbum, porque ele não está no Spotify, e mesmo no YouTube ele não está completo. Tem muitas músicas, e realmente eles fazem uma versão do O Caroline, de uma banda do gajo do Soft Machine, o Matching Mole. Mas no mesmo álbum existe o Oh Caroline 2, e esse sim é um original dos Gordon.
Eu só estou a dizer aquilo que estou a ler, que realmente aparece. O 2 original.
O 2, este que nós ouvimos é o original dos Gordon.
Ok.
Eles realmente fazem uma versão dos Matching Mole, mas que não é esta.
Não, eu tenho, eu por acaso é engraçado, porque as memórias que eu ainda consigo guardar, eu lembro-me, quem me mostrou os Gorkis foi o nosso amigo Paulo Vilas, numa altura, e foi ele que me arranjou até o. Eu tenho dois singles deles, que é o Pátio Song e o Diamond Jew, se não estou em erro. Foi ele que nos arranjou, mas lembro-me perfeitamente quando comprei dois CDs ou três CDs deles. Foi contigo, Jorge Corter, e com o nosso amigo Luís Dias, na FNAC do Porto.
Na FNAC do Porto?
Na FNAC do Porto, do Norte Shopping, se não estou em erro.
Exatamente.
No mesmo dia em que o Luís Dias comprou um chapéu russo.
E no mesmo dia em que nós comprámos um álbum a meias. Agora que me estou a lembrar disso. Eu acho que foi a primeira vez que alguém comprou um álbum a meias.
Um álbum a meias. Isso não me lembro. Lembro-me que foi também na altura em que comprei o Zaidaio, se não estou em erro.
Exatamente. Nós comprámos um álbum do Zaidaio para depois escolher quem é que ficava com ele.
Ah, era? Então pronto.
Não sei quem é que o pagou.
Também não sei quem é que ficou com ele, porque pois eu acho que até pode ter sido eu, não sei.
Não, eu tenho esse álbum. Eu tenho esse álbum.
Mas lembro-me de ter comprado dois ou três CDs, porque até estavam a nice price, e por isso é que eu também resolvi arriscar, porque não conhecia muito dos Gorkis, lembro-me perfeitamente.
Já não me lembro porque nós estávamos no Porto.
Porque eram aquelas idas que nós tínhamos, que ainda fomos umas três ou quatro vezes, eu, tu e ele, ao Porto, na altura a FNAC mais perto era a do Porto.
Sim, agora já, por acaso já não me lembrava que tínhamos feito essa incursão lá. E tu gostaste?
Sim, gosto bastante. Acho que a minha memória não me vai trair, mas acho que faltou mencionar que esta música tem a participação do John Cale.
Não, eu disse.
Tu disseste, então.
Disse no início.
Que é inebriado.
Aquilo é um documentário. Que eu não vos aconselho muito a ver, pelo menos as partes faladas, porque está naquela linda, bonita linha dos galãs. Mas tem uma série de bandas, já não me recordo, algumas coisas até que eu nem gosto muito, eu já não vejo esse documentário há algum tempo. Mas eu acho que até foi um documentário feito pelo gajo dos Super Furry, ou pelo menos ele esteve envolvido nesse documentário na produção. E basicamente eu acho que o John Cale, portanto, tem uma série de bandas galesas a tocar para o documentário é sobre bandas galesas, e o John Cale acho que toca com eles todos.
Porque é galês.
Porque é galês, obviamente.
mas toca no documentário, no disco não?
Toca no documentário, sim.
Então, ao vivo. No disco não tem a participação do John Cale.
Lembro-me dos Manic Street Preachers,
lembras-te mal.
E depois há uma série de bandas que eu não...
Epá, isso é um... Isso é uma pedra que temos que pôr no nosso passado. E que pedra não foi a palavra certa para escolher. Mas é uma perfeita, e eu digo isso, porque os Manic Street Preachers são... roçam o brilhante em momentos, são de facto, são muito bons, são muito bons.
Eu não iria tão longe.
Estou a ficar sem rede,
momentos. Não, mas é mesmo verdade.
Epá, não gosto.
O James Dean é um exímio guitarrista, o baixista que agora não lembro do nome.
Nicky Wire.
Acho que também está muito bem.
E o outro gajo nunca mais apareceu mesmo.
Não, acho que não.
O Richard.
Richie Edwards.
Sim, já.
Já foi dado como morto.
Sim, legalmente passado. Uma dúzia de anos, não sei exatamente quantos, isso acontece. Mas é engraçado que o irmão dele continua a achar que o facto de não ter aparecido um corpo é.
Está com o Elvis, alguns no Havaí.
Mas não sei onde está. Não, mas acho que a justiça deveria ser feita neste nosso grupo de amigos, aos Manic Street Preachers, porque eles são bem melhores do que nós, se calhar, ousamos aceitar, tudo por causa de uma brincadeira dos 90s que equivale a pouco, diria eu, mas pronto.
Sim,
eu gosto bastante deles.
Eu aprendi a gostar de algumas coisas dos Manic Street Preachers, não de tudo. E hoje ouço o Holy Bible, acho que
é um grande disco.
Acho que é o melhor disco deles, pelo menos daquilo que eu conheço. Também não os conheço todos de view para view, mas é assim.
Sim, também não conheço que é um bom álbum. Os pormenorzinhos todos da carreira. Aliás, eu acho que eles até têm um disco relativamente recente.
Eu penso que sim.
Este ano, do ano passado,
ao fim de 2020, ou já deste ano. Sim, também penso que sim.
Tem qualquer coisa.
Mas eu fiquei mesmo pelo Motorcycle e chegou. Ficou ali. Epá, nem gosto da voz do homem. Portanto,
e acho que até é o Nicky Wire, né, que escreve as letras, que também são interessantes, são assim, todos meio politizados. E fazem excelentes canções.
Sim.
Portanto,
minha culpa.
Minha culpa aqui.
Olha, eu gostei, mas eu gosto dos Gorgeous.
É que eu gosto desta música genial. É só pena realmente ser tão pequenina. Eu gostava que pelo menos que aquela última parte se durasse e continuasse um bocadinho na onda daquilo que vamos ouvir a seguir, a outra proposta que eu gostava.
É, também, sim, senhor. Então, estou curioso. Então, sou eu agora, é?
Podes seguir.
Então, se posso seguir, olha, eu trago-vos um projeto que descobri esta semana e que gostei muito. Epá, é uma colaboração entre dois artistas, um americano de Los Angeles, o Jack Name, e uma irlandesa, e Vanessa Francis, de Dublin. Epá, isto, portanto, foi, pelo que eu consegui perceber, isto foi uma colaboração porque ambos trocaram galhardetes em relação ao último álbum de cada um deles, pela positiva, e resolveram então depois fazer um trabalho conjunto, em que ele, este Jack Name, fez a parte instrumental e os arranjos, etc., e a rapariga, pá, desenvolveu ali a harmonia e também deu a voz e não sei quantos. Gostei muito desta música. Já ouvi outras, não gostei tanto, mas esta, Watching the Willows Burn, gostei muito. É uma música deste ano. Resta-me dizer também que ela tem um álbum só, portanto tem um único álbum, ele já tem três, portanto, e esta música é um single que possivelmente sairá num álbum conjunto dos dois, ou num álbum dele, não faço a mínima ideia, mas isto é uma colaboração entre dois artistas completamente distintos, um americano e uma irlandesa. Vamos então ouvir este Watching the Willows Burn, de Jack Name e Vanessa Francis. Thank you.
Eu gostei muito, muito mesmo, não conhecia.
Eu também só conhecia esta
colaboração.
Eu gostei muito.
Mas gostaste? Ou
mas gostei.
De expulsar?
Não, ainda não.
Epá, eu não posso dizer o quanto eu gostei porque, inacreditavelmente, Videira, isto vai de encontro à minha segunda escolha.
É?
E não é assim, portanto, estou de portas avessas quanto isso, portanto, epá.
É engraçado. Mas
posso dizer que gostei mesmo.
Mas mais engraçado é que depois de ouvir, eu ouvi, quando ouvi esta música e decidi trazer esta música, porque realmente gostei mesmo da música, acho que está engraçado. E a própria ideia dos dois terem se juntado para fazer a música foi bastante engraçado. Ouvir esta música é engraçado, depois dos teus Gorkis, eu acho que, quer dizer, isto parece quase que é um contínuo, estão bem uma palavra.
Fazem muito bem, sim.
Faz um seguimento.
Sim, eu espero que o Hugo não venha dar cabo disto e quebrar esta empatia toda.
Não, estou certo.
mas olha que eu gostei muito. Tu já ouviste este álbum todo? Ou...
Isto não é um álbum, isto é só mesmo esta música. A colaboração é só mesmo esta música. Okay. Ele tem 3 álbuns. Uhum. E já estive a picar os outros álbuns. Uhum. Epá, gosto de algumas, outras não, outras gosto muito. Não, mas gosto mais, outras gosto menos. Portanto, não achei nada de extraordinário.
E da senhora?
Ela só tem um álbum, eu não o ouvi.
Ok.
Não o ouvi.
Eu não conheço. Fiquei-me,
portanto, eu juntei aqui uma série de músicas novas que fui ouvindo, como a nova do Spiritualize, por exemplo, os Beach House, e por aí fora. Portanto, e fiz uma
playlist
no Spotify, onde fui colocando lá estas músicas novas, e esta é uma delas, como aquela do que eu vos mostrei no outro dia. Não me lembro como é que chama agora o artista. Lembro-me da música que é o Maryland. O artista, já não me lembro como é que ele se chama, que até parece que repetia, mostrei duas vezes a música.
Sim, já tinhas mandado
agora
antes.
Já não lembro como é que ele se chama. Pronto, onde tenho uma série de músicas assim despegadas de qualquer contexto, ok? Portanto, que me vão mostrando, outras que o Spotify me vai
sugerindo
e pronto, e vou colocando para um saco. E esta é uma delas. Gostei muito da música. Ainda não ouvi o álbum dele, é que eu ouvi vários. Engraçado.
Não, engraçado. Muito bom.
Engraçado. Nessa playlist também tenho os Paper Cuts, já
uhum.
também. E pronto, sim senhora.
Ainda bem que trouxeste este.
Okay.
Sem falarmos. É muito bonita a música e também vem de encontrar aquilo que eu vou apresentar depois. Ótimo. Mas antes temos o...
Sim, eu trago o Damon Albarn e o disco que lançou em outubro, inspirado inicialmente por um projeto que pediram que ele fosse fazer música, o olhar para a janela de sua casa na Islândia. O Damon, que entretanto já é, tem dupla nacionalidade, de inglês também, lhe foi dada a nacionalidade islandesa. Há muitos anos que ele visita com regularidade, tem casa e negócios, reza a lenda que é sócio de um bar, mas acho que é só mesmo uma lenda.
Um bar para duas pessoas?
Não, é um bar que existe, e daquelas noites de pop, queres ser sócio? Sim! Pronto, és! Mas acho que não há assim nada de muito legal. Mas serve para alimentar a lenda.
A lenda.
O projeto teve início antes da pandemia. O Damon chegou a viajar para lá com um quarteto de cordas e uma série de instrumentistas clássicos. E entretanto conseguiu fazer algumas gravações, só que o projeto acabou por ser interrompido com o início dos confinamentos e tudo isso, e veio a ser terminado na casa de campo em Devon, onde ele depois acabou por estar no lockdown. E eu escolhi um dos temas mais engraçados deste, ou pelo menos que eu mais gosto deste novo disco. O disco tem um nome comprido, olha se eu não falho, estou a dizer isto de memória: The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows.
Poético.
É uma frase de um poema de John Clare, um poema oitocentista, a música que vamos ouvir é o Royal Morning Blue. Foi um dos singles do disco. Espero que gostem. Não sei se já ouviram. Se não ouvi.
Muito, já.
E eu
não sou, e eu sou daquelas pessoas, como tu sabes, que não ligo muito à carreira deste senhor, à exceção dos Blur. E portanto, já ouvi esta música e gosto muito. E vai ser um prazer imenso ouvi-la outra vez. Thank you.
Nothing like this had ever happened before. I'm saying
Sr. Damon. Eu não sou muito de bater palmas nos últimos anos ao Sr. Damon, como tu sabes, e esta música realmente está muito boa.
O Damon tem uma carreira, se pensarmos na carreira solo, em nome próprio, este é o segundo disco dele, segundo ou terceiro, porque há uma coisa inicial que é um Demo Crazy, não sei se... Vocês sabem que é um disco que saiu só em vinil, em 10 polegadas, mas que era umas demos, aquilo é um mini álbum, um EP mais comprido, não é propriamente considerado o primeiro álbum a solo dele, mas o primeiro álbum a solo dele já tem algo em comum com este, portanto isto acaba por não ser uma surpresa tão grande para quem realmente o acompanha. O Damon não é só o histórico que traz dos Blur, não é só a...
Mas isto está um bocadinho longe dos Gorillaz, não está?
Não é... Se pensares, esta música acaba por não estar assim tão longe dos
Gorillaz. Não, então se calhar tem que ir ouvir... Tem
vai
que
lá
ir...
buscar um... Põe um rapper qualquer, um jamaicano, ali a cantar três frases e está feito.
Mas olha que eu acho que isto está muito mais Blur do que o Gorillaz, não é?
Eu gosto muito deste álbum, eu não gosto muito do outro álbum anterior dele, mas também já estou como o Corker, nunca fui um seguidor dos trabalhos a solo do Damon Albarn, nem a solo nem em banda, eu só para além dos Blur. Fiquei nos Blur.
Eu nunca gostei muito mais, do Gorillaz.
Nem do outro projeto. Não é que eu não vou dizer que não gosto porque não conheço mesmo, nunca tive vontade de ouvir. Exatamente, portanto, eu não sei se é bom, até pode ser bom. Eu é que nunca ouvi, atenção, tem dois álbuns, não é?
Tem dois álbuns, sim.
Pronto, eu nunca ouvi, portanto, eu não sei, não tenho opinião formada. Portanto, parei mesmo nos Blur, como vos disse.
É muito, o The Bad and the Queen é muito bom, supostamente terá acabado. Porque morreu o Tony Allen, que era o baterista e o mentor do Damon, agregador daquela banda. Embora eventualmente um baterista que tem que tocar também com ele, que era aluno, estudava com o Tony Allen, portanto, poderá haver aí uma réstia de continuidade, mas se não ficam ali dois álbuns muito, muito interessantes, especialmente o segundo.
Pois acredito.
Muito influenciado pelos sentimentos que o Brexit deixou muito algo politizado. mas muito bom. Sim, assim, o Damon, se pensarmos lá atrás, nos boleiros, tem, há muitos boleiros, não é? Os boleiros têm muitas vertentes, mesmo nos primeiros discos, tem, dentro dos próprios discos acaba por ter muitas coisas. E aqui se calhar só estão especializadas.
Né? Sim, ele é capaz de ser provavelmente o artista inglês mais eclético, vai mais sonoridades, pelo menos daqueles que atuam.
Parece não ter medo de arriscar.
Não, não tem boundaries, não é?
Não precisará, acredito que precise do reconhecimento, artista, não haverá artista que não goste de ser aplaudido,
e aplaudido, não é? sim.
Mas que se está um bocado a lixar para aquilo que possa ser esperado dele.
Sim,
eu
reconheço que tudo aquilo que ele faz bem, só que muitas das coisas que ele faz não são as tonalidades onde eu me revejo.
Sim, há coisas nos Gorillaz que não me atraem de todo. E os Gorillaz têm muitos altos e baixos. Já têm uma carreira algo extensa. Já são 20 anos a lançar discos. E acabam por ter coisas
boas e mal.
Muito boas e outras coisas sofríveis. Este disco acabou por surpreender porque é muito melhor do que eu acho que seria esperado. Ou pelo menos do que se esperaria, dado o contexto e a história do disco, acaba por ser uma alegre surpresa.
Eu, quando comecei a ouvir aqueles temas que foste mostrando ao vivo, fiquei logo com a ideia que ia ser um grande álbum. Eu gosto mesmo muito do disco. É um disco que agora, por acaso, no último mês também começámos há pouco tempo, hoje é dia 5, mas não tenho ouvido muito nos últimos dias, mas houve uma altura que ouvia diariamente, na casa trabalho, trabalho casa. Gostei mesmo muito do disco. Acho que está um trabalho bem conseguido, realmente nota-se ali uma grande variedade de sons. Epá, mas é a ideia que eu também tenho do demo. É essa mesmo.
Ele faz produção também do álbum?
Nem sei se é atribuído a alguém especial. Ele trabalha com alguns dos músicos que têm acompanhado há algum tempo, nomeadamente o Seiya. Falávamos em off, que é o baixista, o Mike Smith, nesta música que estava a tocar, além das teclas, sim, o saxofone. Estava-me aqui a tentar lembrar do Simon Tong também, que era o antigo guitarrista dos Verve, com quem o Damon também tem trabalhado em diversos projetos. Em termos de produção propriamente dito, não sei, por acaso, não sei, posso ver.
Pois era só para saber se ele acumulava também esta situação. Porque vê-se que ele gosta de ter controle sobre aquilo que faz e sobre os caminhos que toma, não é? Ok.
Quando estivermos a ouvir a próxima música, vou investigar.
Vais procurar.
Se achar que faz sentido, voltarei.
Ok, voltarás. Okay, então, se calhar, sim, vou para a minha segunda escolha. E eu calei-me na altura do Jack Nane, porque inacreditavelmente penso que o Videira sabia o que é que eu vinha trazer. E a minha segunda escolha vai, obviamente, para Gals, novamente, é para a senhora Kate Le Bon, que está na mesma editora, a Mexican Summer, com o Jack Nane. Vocês sabem o quanto eu adoro esta senhora, pelo menos o Videira acho que sabe. Eventualmente não, mas é quase um fetiche que eu tenho. Trago-vos uma música que fecha o quarto álbum da Kate Le Bon, o Crab Day, de 2016. E o tema intitula-se What's Not Mine e fala mais ou menos das coisas que sempre acreditámos serem nossas e que de repente nós apercebemos que não é bem assim. deixo-vos então com este drone trance hipnótico quase deste What's Not, deste majestoso What's Not Mine, daquela que eu acho que é uma das melhores artistas pop, sei lá, alternativa, avant-garde, seja lá o que é que esta senhora é, acho que é uma das melhores artistas do momento, pelo menos do tipo de música que nós ouvimos. Deixo-vos então com a galesa Kate Le Bon e com este extraordinário What's Not Mine. Muito bom. Conhecias sabes,
a menina Kate?
Conheço algumas coisas dela, aliás. Tens evangelizado nos últimos tempos, portanto. Não tem sido fácil fugir. E gostei bastante disto. Isto fez-me lembrar os passos a Kate Bush. Não sei se...
Muito, sim, sim. Até vocês mesmo, também... cenicamente, é muito a Kate Bush.
Pois isso não...
Não vi precisamente o concerto de apresentação deste álbum. Foi no Music Box em Lisboa. Sim, pouco tempo deste álbum ter saído. E por acaso, agora que falas, Videira, eu vi este concerto com a Cláudia. Fomos ver este concerto ao Music Box, e quando chegámos ali perto do Music Box, naquela zona de restauração, não sei exatamente o nome daquela rua, o
Cais de Sodré.
O Cais de Sodré, decidimos jantar por ali, ao lado, e quem se senta ao nosso lado para jantar, a senhora Kate Le Bon. Foi mais uma daquelas
alegres coincidências.
Já tivemos tantas. E sim, pronto, eu obviamente deixei a senhora e os rapazes que estavam com ela jantar, e também tivemos a jantar eu e a Cláudia. No final levantei-me e fui lá cumprimentá-la muito, muito humildemente, e pronto, e depois arrumámos ao concerto. E na altura eu já conhecia este tema, do Crab Day. Por acaso comprei este álbum no próprio concerto, um álbum físico.
Imagino que isto ao vivo deve ser épico.
É épico, extraordinário. Pá.
Sim, dá para ver a intensidade da música, apesar de simples.
Sim, entras num transe com este tema. Aliás, ela tem vários temas assim. Ela, nem tudo aquilo que ela faz é fácil, por isso eu não a considero uma artista pop, mas tudo aquilo que ela faz muito bem. Aliás, ela tem um novo álbum para sair agora no início de 2022, o Pompeii, já tem nome, já saíram dois singles, menos um ou dois.
Acho que já são dois.
E eu já li umas coisas sobre este novo álbum. Acho que ela tocou o álbum todo, só menos as baterias é que ela não tocou, e os saxofones, mas de resto ela toca os instrumentos todos do álbum. E é uma artista plena, e está cada vez a amadurecer mais as ideias dela. E os primeiros álbuns, ela tem algumas letras em Gaelic. Os primeiros álbuns, até alguns temas até são um bocadinho mais pop do que o que ela tem vindo a fazer ultimamente, mas se tu não conheces a discografia, eu tenho todo o prazer em continuar esta evangelização, porque realmente vale a pena.
Sim.
É muito, muito bom, e sai fora dos cânones normais da pop. Ela tem muito esta coisa da repetição do drone, um bocadinho até, acho, ela quando aparece com a nova Nico. Aliás, eu conheço a Kate Le Bon por uma publicação qualquer do nosso amigo Dean Warren, já não me lembro exatamente como, mas a primeira vez que eu ouço falar em Kate Le Bon é através dele, e dele a dizer bastante bem dela.
Possivelmente da Brita, não dele. Acho que a Brita é que...
Eu não sei,
pronto.
Sim, eu,
mas é porque agora que estás a falar nisso, também liga Kate Le Bon a um post qualquer da Brita, e foi aí que eu comecei a ouvir.
Vale muito a pena.
Assim como a Sharon.
Sim. Pronto, e agora vou-me calar, que aqui em casa está a fazer muito barulho.
Muito bem. Então, olha, então, se isso é o mote para passares a bola, eu recebo a bola de peito, pá. E isto parece que foi tudo combinado. Isto é engraçado. Eu não vos trago uma banda do Wales, que vos trago...
Afinal não é só aqui em casa que há barulho.
Que há barulho. Trago-vos uma banda inglesa, mas que foi buscar o nome a uma rádio local de Wales, que são os Swansea Sound. Isto é um projeto da Amelia Fletcher e do Rob Percy, com o Williams dos Pussyticks. É um projeto que eles têm relativamente recente, tem um álbum que acabou de sair no fim do mês de novembro, se não estou a ver, e 6 singles. Trago-vos este tema porque também é o único que aparece no nosso Spotify, não há outro, infelizmente, ou felizmente, porque isto é mesmo, portanto, contra o Spotify, e até eu trago-vos estes Swansea Sound e o Corporate Indie Band, que é um bom tema para rematar à baliza depois deste passo magistral do Jorge Corpo. Gostaram?
Muito. Não sabia que ainda se fazia música assim.
Mas vale a pena, eu só vos trouxe esta música e nem era a minha primeira escolha. Foi mesmo por limitação de fisicamente de outra hipótese. Mas ouçam as outras músicas, e eles até têm um álbum agora que têm que ouvir no YouTube. do outro lado qualquer. Eu também não tenho o álbum aí. Senão, enviava-vos. Mas, epá, vale a pena ouvir as outras piratão. Músicas. Vale a pena ouvir as outras músicas. Não, não é piratão, não é piratão. Porque eu compro
os discos
todos que gosto. Atenção. Gosto é de ouvir primeiro para ter a certeza o que é que estou a comprar.
Claro.
Comprar discos pelas capas e pela editora e pela coisa.
Já foi tempo.
Uma editora
depende. Antigamente quase tudo o que era da 4ED aquilo era para seguir e hoje em dia, por exemplo, já tenho algumas reservas. Mas pronto, mas vale a pena ouvirem os outros temas deste projeto, do Swansea Sound. Portanto, eles são quatro elementos, é a Amelia e o Rob Person, dos Evan e do Stonewall Wash, o Ian Button e este, o Williams dos Pussyticks. Eu já conhecia este projeto dos Pussyticks, que também é um pouco já mais ok, uma sonoridade diferente. Porque houve uma editora relativamente recente que lançou uma série de 7 polegadas dos Halls of Love, inclusive a dos Evanly, das BBC Sessions, etc. Ou das Peel Sessions, etc. Em que também lançou um ou dois 7 polegadas destes Pussyticks. Eu já tinha ouvido na altura e confesso que não tinha gostado muito, mas... Neste projeto, ele tem um piadão. Se vocês virem os vídeos são muito engraçados, vale a pena ver e ouvir.
A letra era deliciosa.
Mesmo as outras, o Indies of the World também é muito engraçado. Só para dizer, portanto, o I Sold My Soul on eBay, por exemplo, só para vocês verem, foi um 7 polegadas que só tem uma cópia. E foi vendido no eBay. Só existe uma cópia daquilo. Foi licitado no eBay por um preço, para uma coisa só existe.
Não foste tu?
Não fui eu. Não tenho essa. Não fui eu. Mas é engraçado. Portanto, isto é um projeto engraçado, pá, e vale a pena ouvir. Não tem nada a ver com o
Airwires. Só porque não licitaste a tempo, confesso.
Sim, confesso que adormeci, fiz uma vida alta e depois adormeci, mas afinal não veio para Portugal. Não, mas é engraçado, vale a pena ouvir, ouçam porque as letras são engraçadas, dá para rir, em termos de sonoridade é um projeto muito, muito correto.
Eu já estou aqui no Bandcamp deles.
Eles, depois de terem terminado o Estalula Gosha e depois de terem tocado cá em Coimbra, eles fizeram dois projetos, que seguiram os Catarina Airwires. Depois tem os European Sun, que também é muito engraçado, vale a pena ouvir, é com um amigo. Eu já conhecia porque o Rob, quando teve em Coimbra, mostrou-me algumas músicas e eu na altura disse logo que tinha gostado muito das músicas. E depois agora é este Swansea Sound, são dois projetos diferentes, mas engraçados. Ouçam que vale a pena ouvir. Então o outro, os European Sun, é mesmo... nota-se ali mesmo que é influenciado pelos Velvet, inclusive é a capa, que não é uma banana, mas é um gelado, a imitar a banana, está engraçado.
Estou a ver aqui no Bandcamp deles, eles têm aqui uma caça que também tem uma capa muito engraçada.
Eu as cassetes tenho todas. E tenho 7 polegadas, o álbum é que ainda não comprei. As cassetes tenho. São 3 ou 4 cassetes.
Muito giro. Não conhecia, pá, tenho que ouvir isto. Gostei muito.
São três cassetes. Pop de recorde clássico. Aquele som que nos está entranhado.
É esta. Pá, isto é tudo limitado. Esta é número 11, 50 cópias. Pá, isto é a 40. Ó. Pá, mas pronto, em 22 de 50 também. Esta é que é do Corporate Indie Band. E tem uma outra música que é o Andy Girl, que também é engraçado. Não, mas ouçam que vale a pena ouvir. Vale a pena
não
ouvir.
Foi um extraordinário regresso aos 90, agora. 2 minutos e meio.
Sim.
Condensado.
É pequenina a música.
Sim, muito bom.
Ok, muito bem.
Tu e tu, o que é que trazes para fechar esta edição?
Para fechar, trago mais um membro dos Blur com um disco a solo.
Para não variar.
já, por acaso já passou por um dos episódios anteriores, uhum. com um projeto diferente. Agora é algo a que o Graham Coxon chamou Super State. É um disco estranho na edição, porque só tem edição em LP, mas numa edição, uma banda desenhada, que, uma edição mais limitada, um bocadinho caro. É a única versão física que há deste disco, e depois há disponível nas plataformas de streaming,
no Spotify.
O tema que eu escolhi chama-se The Astral Light. A curiosidade é que ele não diz ser de Graham Coxon, mas sim featuring Graham Coxon. Tem também depois uns outros álbuns acreditados. E pronto, vamos ouvir depois.
Vamos ouvir.
Voltaremos.
We'll be right back.
100 anos. Epá, o Videira trouxe-nos aos 90 e tu traz-nos ao início dos 80. eu não sabia que o Quincy Jones ainda estava lá ativo.
É muito disco sound.
É. Muito. Não, eu acho que é só disco sound. Onde é que estão a
guitarra?
Estão lá, eu sei. Mas caramba.
Não é essa guitarra.
Não é essa guitarra. Eu estive a picar e a ver o que era isto. Andei aqui um bocadinho a tentar perceber o que é este Super State.
O Super State é um graphic novel, tem 15 histórias, e o disco tem 15 músicas, uma para cada história. As músicas ilustram a história, são um futuro meio distópico.
Era uma Philips assim também, para uma graphic novel qualquer, em que cometeu uma série de histórias e depois ela tem a banda sonora dessas bandas de
arte. Eu não sei se isto pode ser entendido como a banda sonora das histórias, se... não sei. Sinceramente, são 15 músicas para 15 histórias, não sei se isto pode chamar a banda sonora. Mas sim, isto muda um bocadinho o perfil de músicas que estamos facilmente associamos ao Graham Coxon. Faltam as guitarras sujas, de preferência. Acabou por ser bem recebido, provavelmente os fãs
aceitam.
Mas foi recebido com choque.
Muito, eu imagino.
Isto depois, passado algum tempo, este disco, esta banda de semana, esta coisa, este híbrido, saiu no início do ano. Mais ou menos na mesma altura, o Graham Coxon andava entretido a tocar versões do Jaded Arts Club Band, portanto a tocar rock, a tocar coisas, eu acho que realmente ninguém estava
a
imaginar, embora isto seja um trabalho que demorou para aí 4 anos, assim, a fazer, portanto não é uma punk agora, não é resposta a coisa nenhuma. Ouço uns Gorillaz quando isto saiu.
Eu também consigo fazer um álbum assim.
Não é por aí.
Oh, Damon,
não é? E isto tudo antes, depois também de ser anunciada a quase integração do Graham Coxon e os Duran Duran.
Os Duran Duran. Sabes que já não sei quem é que falou aí.
Sim, aqui é o baixinho.
O baixo, sim.
Ambuliente.
O Alex de Lisboa, era um grande fã de Duran Duran.
Sim.
O John Taylor, não é?
Já ouviram no álbum?
Dos Duran
Duran.
Também não tem guitarras à la Graham Coxon, tem guitarras à la
Duran Duran. Eu ainda não ouvi.
Epá, é um bom disco.
Se calhar os Duran Duran vão-me fazer ir ao Rock and Roll, porque eu nunca vi os Duran Duran, mas adorava ver.
O Graham Coxon tem tocado
bilhetes.
Com eles, ele tem tocado com eles ao vivo, mesmo nas músicas antigas. Aliás, eu acho que os mandei um tema ao vivo curiosamente, com dois guitarristas, o Graham Coxon. Ao vivo na BBC.
Eu agora que já comprei os bilhetes para os Pavements, também não custa nada comprar ao longo os bilhetes para os Duran Duran.
Opa, eu já nem sei se vai haver Pavement.
Opa,
eu não quero dizer nada. Eu ainda não comprei o meu bilhete.
Eu já, tenho ali dois bilhetes.
Eu ainda não comprei o meu bilhete. Comprei o bilhete para o James, pá, vou ver James agora no domingo. Pá. O André Videira, para ver se o gajo começa a ouvir música boa, pá, porque o gajo estava-me aqui a dizer, diz para eles ouvirem Central C, agora andas só, e
eu nem quero saber o que isso
não,
é.
Nem vale a pena.
Olha, eu estive muito tentado a comprar.
Principalmente por causa do Zé Pimandes,
porque
mas atenção que há pessoas que dizem que estão a gostar e há outras que estão a dizer que está a ser horrível.
Há
uma coisa engraçada que vale a pena ver, é um salmo. O Come Home, com o Beck. Vale a pena, há um vídeo já na internet.
Eles estão a tocar, estão a fazer turnê só no UK.
Mas os senhores da FNAC resolveram promover um concerto cá com uma imagem dizendo que os Happy Mondays iam tocar na primeira parte.
Ias cair no mesmo logro que eu caí há uns anos atrás, mais o Ricardo.
Nem sei se há.
Supostamente.
O do fim de ano. Mas aí era só o Sean Ryder. Mas tu já viste o Zé Pimandes a fazer playback em Vilar de Mouros.
Eu sempre vi logros do Zé Pimandes.
Muito mal. Esse concerto foi péssimo. Mas nem é só.
Boas memórias. Lamento.
Sim.
Mas também tens boas memórias de um álbum mau. O Yes Please não é um grande álbum.
Eles chegaram cá.
Foi no Yes Please.
Ia jurar que não, também.
Foi no Pills and Fields.
Eu também penso.
Foi em 90.
Não foi pelo Santana, foi 91, a primeira parte de Santana.
Sim. Foi em 91, 92.
Mas olha, vou. Não, posso pôr em ainda não, pá, mas estou a ver a coisa complicada.
Não vais.
Não me digas isso, por amor de Deus. Eu tenho que ver os Pavement. Senão a vida não faz sentido.
Pá. É assim, quem vai ver Duran Duran não merece ver Pavement. Se tivesse essa desculpa, pá,
eu acho que só merece.
Faz mais sentido do que não.
Claro que sim, faz todo o sentido. Olha, foi muito bom este bocadinho convosco.
E pronto. Sim senhor, chegámos ao fim de mais um...
Dar este porrego, como se costuma dizer.
Chegámos ao fim do oitavo episódio.
O oitavo episódio.
Desta aventura que chamámos Talking Songs.
E até ao próximo verão.
Há de regressar. Mas a verdade é que nós nunca prometemos regularidade, portanto.
Sim, é verdade.
Estamos só a cumprir as expectativas que criámos.
Irregular.
Não, bem, não é só isso, é pela quantidade de músicas que mostramos, torna-se complicado sempre arranjar dois novos tempos para mostrar. Portanto.
A indústria musical é fraca.
É fraca.
E não
é
há, fraca, não há é discos novos, músicas novas.
É fraca. Não, desta vez deixámos passar muito tempo. Temos que passar muito tempo.
Teremos de volta assim que...
Assim que possível.
Assim que isso as nossas é. Agendas. Foi
muito
um prazer.
Bem. Então vá. Um grande abraço para vocês. Pá.
Fiquem bem. Um abraço.
Deus.